Deus abençoe nessa noite. Amém. Estamos confiando que Deus tem uma porção especial para cada um de vocês. Amém. Quantos vieram para ter um encontro com o Senhor? Louvado seja Deus. Eu creio que, aleluia, o Senhor sempre tem algo especial para seus filhos. E nessa noite, eu quero salientar um pequeno tema, quer dizer, um tema bastante polêmico, né? Mas é necessário que alguém continue falando para instruir, né, os filhos de Deus, instruir a igreja e também aqueles que estão conectados com nós, né? Eu já falei aqui diversas vezes, hoje eu quero novamente com a gravação, vai estar, inclusive eu penso que vai estar no YouTube, né? E para que todos conheçam alguma coisa sobre o que nós vamos falar hoje sobre casamento e divórcio, né? É uma das coisas que mais há deturpação nesse tempo final. E Jesus também faz referência que, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, eles casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam festas e tudo mais, que isso estaria sucedendo no final. E isso está sucedendo não só entre as pessoas pecadoras, mas também isso está sucedendo no meio das igrejas. E, principalmente nesse tema, entre o contexto da igreja que se diz crer na mensagem de Deus de Malaquias 4 e 5. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus 19, né? Sei que muitos já ouviram, outros vão ouvir pela primeira vez e outros vão relembrar algumas coisas e também ajudar aqueles que estão conectados com nós para que entendam a palavra de Deus. Vamos ver aqui, Mateus 19, 9, que diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E nós sabemos que nenhum adúltero entrará no reino de Deus, né? Oramos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tu nos ajuda nessa noite, manifestando a tua graça, manifestando a tua glória, descendo sobre os teus filhos a tua unção, a unção do ensinamento. Glorifica teu nome e nos ajuda, pois te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Então, esse é um tema bastante delicado, mas também eu penso que é apropriado nós falarmos, porque as pessoas estão pensando que o errado é certo e o certo é errado, né? Há uma deturpação no gênero humano. Eu estava vendo também essa semana uma cartilha, não sei se já distribuíram por aqui ou não, uma cartilha do governo dando para as crianças, ensinando como elas devem namorar homem com homem, mulher com mulher, ter relações sexuais, tudo mais. Uma cartilha que vai ser distribuída nas escolas com as crianças aí com idade aí pequena, né? Eu penso que esse é o fim do fim mesmo, né? Já incentivando as crianças ao pecado, né? Não estão ensinando, né? Isso aí é estimulando ao erro. Então, devido aos mestres, entre aspas, né, e pastores que não são estruturados e nem chamados, nem aptos para o ministério, então eles têm trazido muita destruição e mentiras para o povo do Senhor, fazendo as pessoas tropeçarem e pecarem, né? Há casos de casamento e divórcio que devem ser tratados pessoalmente, né? Pois cada caso difere um do outro e tem que ser analisados, às vezes, certos ângulos e coisas, né? Para que não venha a ser proferido algo que venha a trazer condenação e culpa para ambos. Mas o que eu quero falar aqui é no contexto geral da palavra de Deus, né? E trazer conforme o mensageiro de Deus nos trouxe, né? Quando ele teve um encontro com Deus numa montanha, e dali ele veio trazer o assunto de casamento e divórcio, onde muitos têm errado o alvo, dizendo que ele é um novo pacto. Ele trouxe um novo pacto, né? E esse novo pacto, na verdade, é porque o profeta de Deus, ele encontrou a situação das pessoas numa situação de delicadeza muito grande, como pessoas casadas 4, 5 vezes, tanto homens como mulheres, e ele não sabia o que fazer. E Deus, então, manifestou um pacto, né? Diz para eles ficar como estão e não saiam daí, porque se sair dessa posição, não há o que fazer, né? Então, esse é o novo pacto. Aí eles torceram e disseram, o novo pacto é que a gente pode tomar e casar-se quantas vezes bem entender. E isso não é verdade. O profeta não disse isso, nem a Bíblia diz isso, né? Pelo contrário, Jesus aqui faz referência a isso. Então, na mensagem Casamento e Divórcio, começando lá no verso 9, no parágrafo 9, ele diz, há dois grandes ensinamentos sobre esse assunto. E existem duas questões, e uma delas está certa ou nenhuma delas está certa. Então, vamos tentar olhar na palavra de Deus, né, para resolver isso, né? E para mim, se essa é uma pergunta bíblica, certamente a Bíblia tem a resposta para ela. Então, a Bíblia é a nossa resposta, né? O profeta somente salientou o que a Bíblia diz, né? Então, ele está falando que havia duas questões, ou duas linhas, ou duas formas de ver sobre isso. Ele diz aqui, no parágrafo 52, ele diz assim, agora, se for assim, nós temos duas linhas de pensamentos, duas formas, né? Sobre casamento e divórcio. E isso é, uma delas diz que o homem só pode se casar uma só vez, a não ser que a sua esposa esteja morta. Ponto. Essa é uma linha de pensamento. Essa é uma das perguntas. Porém, você vai seguindo aquilo, então você irá completamente além do outro lado. E então a outra diz, se a esposa ou marido, qualquer um dos dois, cometer adultério, qualquer um dos dois pode ser repudiado e outro casar novamente. Veja, ele apontou a outra maneira que as pessoas pensam. Você pode achar assim mesmo indo completamente de uma extremidade para outra. Então vamos salientar aqui o que o profeta fala dos dois pensamentos que havia naqueles dias. E ele diz, primeiro, que o homem pode somente casar quando a esposa morre. E depois, se qualquer um dos cônjuges, seu marido ou a mulher, cometer adultério, podem separar-se e casar novamente. Essas eram as duas linhas de pensamento que havia ali. Então o profeta vai buscar o centro disso aí, né? E o centro está sempre na palavra de Deus, né? Aleluia. Então ele foi direto e colocou os fundamentos do que o próprio apóstolo Paulo já tinha estabelecido, né? Então veja, no parágrafo 235 ele diz, isso é uma coisa muito forte, não sei como apresentá-la. O posso fazer quando tenho homens e mulheres assentados aqui na minha congregação, alguns dos quais já têm sido casados 2 ou 3 vezes, homens bons, boas mulheres, todos em desordem. Qual foi a causa deles casarem tantas vezes? Ensinamentos falsos. Exatamente. Foram ensinados falsamente. Que podiam fazer isso e aquilo, aquele outro. Ensinamentos falsos. e também não esperaram no Senhor. Possivelmente, pelo próprio ensinamento errado, não esperaram coisa nenhuma. Porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Não o que Deus ajuntou, ou não o que o homem ajuntou, mas o que Deus ajuntou. Então, o que estamos tentando aqui trazer esse assunto à tona para que venhamos entender exatamente isso. Então, no parágrafo 53, ele diz: então veja que nem é sudeste nem noroeste, nós queremos diretamente o leste. Você sai fora dessa escritura quando você vai para esse caminho. Você sai dessa escritura quando você vai pelo outro caminho. Nós queremos saber onde a escritura confirma a escritura e conhecer a verdade sobre isso. Ambos tomam um caminho diferente e falham em trazer a resposta correta. Mas tem que haver uma resposta que seja correta. Aquilo é justamente como é hoje em dia. Há dois grandes ensinos de doutrina na igreja. Uma delas é o calvinismo e o outro é o arminianismo. Um deles é legalista e o outro é graça. E descobrimos que o povo que acredita na graça, os calvinistas, eles dizem: bendito seja Deus, não vai me fazer mal fumar, não vai fazer mal beber, eu posso fazer essas coisas, inclusive até pecar, né? Eu tenho segurança eterna. Esse é o ensinamento calvinista. Então encontramos o outro lado, que são os legalistas. Oh, eu gostaria de xingar você, aleluia, gostaria de mostrar o que eu penso, porém eu sou um cristão, então eu preciso ficar quieto. Também é outra maneira, né? São os legalistas. Tenho a vontade de dar um soco, mas não vou te dar porque eu sou crente, né? Então são duas coisas aí. Aleluia. Você vê você se acha em dois caminhos diferentes e nenhum dos dois está correto. Eu não vou te dar um soco porque eu sou crente, não estou correto. E outro diz que pode fazer tudo, também não está correto. Ele está falando aqui, nenhum dos dois está correto, tá? Eu só não vou te arrebentar laço porque eu sou crente, está mal, tá? Agora é difícil dizer isso, mas é verdade. Nós nos achamos em dois caminhos diferentes, um indo para um lado e outro para o outro caminho. Agora vamos ver qual é a verdade. Agora, o correto disso é que ambos têm uma verdade, porém não a verdade exata. Quer dizer, tem o suficiente verdade, mas não a verdade exata. Agora, quando eu vou viajar para outro país para fazer do jeito certo, minha pequena família se reúne e nós oramos um com o outro, e os entrego a Deus e eles me entregam a Deus. E fazemos assim quando vamos para um outro país, quando eu vou ao exterior. Agora eu sei que ela me ama e eu tenho confiança nela e eu amo. Ela tem confiança em mim. Uma vez que eu a amo assim, ela não tem preocupação nenhuma quando eu vou sair, ela não tem uma preocupação nenhuma quanto a eu sair com outra mulher, desde que ela me ame corretamente. Ora, não há necessidade nenhuma de eu pensar sobre qualquer outro homem saindo com ela, porque ela é minha esposa e eu confio nela. Veja bem, aleluia. Então, continuando, quando você recebe uma revelação, ele falando aqui, quando há um verdadeiro casamento, há uma confiança, né? Não aquela coisa assim, tu vai sair, com quem vai sair, quero saber a relação, onde tu vai, né? Vai ficar preocupado, ele vai sair, vai se perder, ela vai sair, vai se perder. Isso então já está um pouco estranho, aquele amor, né? O amor traz confiança, o verdadeiro amor, né? Aí ele continua: quando você recebe uma revelação diretamente de Deus, que essa é sua esposa, e ela a mesma coisa, essa então é sua esposa pelo resto de sua vida, vem? Porém, o que o homem ajunta, qualquer um pode separar, mas o que Deus ajunta, nenhum homem deve se atrever a tocá-lo. Portanto, o que Deus ajuntou, ele disse, não o separe o homem. Não o que um magistrado meio embriagado, qualquer outro ajunta, ou algum pastor caído da graça, com um monte de credos num livro, os quais te deixariam fazer qualquer coisa no mundo, e a palavra de Deus bem ali vem, eu estou falando sobre o que Deus tem ajuntado. Então aqui ele está falando de dois tipos de casamento. O que Deus faz, não separe o homem, não tente fazer. Agora, há casamentos, como ele fala aqui, casamentos feitos por um magistrado embriagado ou por um pastor caído da graça e assim por diante, né? Agora, temos ouvido muito sobre casar quantas vezes quiser, né? Contanto, mesmo que o cônjuge esteja vivo. Porém, não é assim o que diz a Bíblia e não é assim que diz o profeta, né? Aleluia. Veja no livro de perguntas e respostas número 9, começando lá no 184, 185, tem uma pergunta lá. Ele diz: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, eles escreveram isso, mas a tradução é fornicação, porque quando fizeram essa tradução, usaram a Almeida Antiga. E se casar com outra, está cometendo adultério, né? Agora, ele começa a responder: seguramente não, acabo de passar sobre isso. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus, não peca, ele não pode pecar, porque a semente permanece nela. E outra escritura que você poderia ver com referência a isso seria Romanos 4, 8, 4, ou do 5 ao 8, onde eu quero dizer que Davi falou anos atrás, dizendo: bem-aventurado é o varão a quem Deus não imputa pecado. Vê? Por quê? Porque ele não peca. Bem, temos uma mais e logo terminaremos. Irmão Bill, qual a diferença entre fornicações e adultério de Mateus 19, 9? Bem, aqui entra uma questão que algumas bíblias antigas, mal traduzidas, eles colocaram nesse tema que acabamos de ler. Ali onde fala fornicação, eles colocaram prostituição e umas outras imoralidade sexual. Porém, a Bíblia corrigida, agora atualizada, eles viram esse erro e colocaram o que o próprio mensageiro já vinha falando naqueles dias, que havia ali a palavra é fornicação. Então Jesus disse em Mateus 19:9: qualquer que repudiar a sua mulher, a menos que seja por causa de fornicação, e se casar com outro, adultera. Quer dizer, se qualquer um larga a mulher e vai casar com outra, comete adultério, a não ser por causa de fornicação, tá? A diferença entre fornicação e adultério, a palavra poderia aplicar-se de uma ou de outra maneira. Porém, para esclarecer o que ele estava falando aqui, é como no caso uma mulher solteira. Ela não pode cometer adultério, porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isso é imundice para ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes de casarem, se ela fez isso, se ela teve algum ato sexual antes. Se não, e seu esposo descobre isso mais tarde, ele tem direito de deixá-la, porque ela fez um voto falso. Ela mentiu para ele. Então a Bíblia diz, né? Seja, pois, o ritual diz, seja, pois, conhecido de vós, né, que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Então aquele matrimônio não tem validade, porque houve um voto falso, houve uma mentira introduzida. Ela mentiu que era virgem e não era. Então, se ele descobrir mais tarde, ele tem direito de deixá-la e casar de novo. Então o homem pode, sim, nesse caso ele pode. Não qualquer caso, nesse caso. E aí ele continua falando, quando está num ritual, diz: eu exigirei e responsabilizarei a ambos, quando vocês certamente responderão no dia do juízo, quando os segredos do coração serão revelados. Se algum de vocês sabe de algum impedimento qual essa união não seja ilegal, fale agora. Ali o tem, vê? Então, isso sempre é pronunciado no ato de casamento, na cerimônia, né? Se há alguma coisa escondido e eles não quiseram trazer à tona e fizeram fazer aquele casamento, eles vão responder isso diante do juízo de Deus, porque eles mentiram um para o outro e mentiram perante o Senhor. Então, fornicação é que uma moça não vive uma vida limpa, isso é fornicação, porque ela não tem marido. Porém, quando ela está casada, então quando ela vive assim, ela comete adultério contra o seu marido. Uma mulher veio algum tempo atrás e disse: só eu tenho confessado tudo. Ela estava nervosa, ela teve um choque nervoso, e eu disse: eu tenho confessado tudo a Deus. Porém, você tem que confessar isso ao seu marido. Respondi eu: não foi contra Deus que você cometeu adultério, foi contra o marido. E se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, e então ela vem e depois de haver vivido com ele algum tempo, e diz: amor, quero te dizer uma coisa, eu saí com outro homem e nunca disse isso. Jesus disse que ele tinha direito de rejeitá-la e casar com outra, porque eles não estavam casados então no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, ela mentiu a ele. Veja como o assunto é sério. Por isso que o irmão Brana diz: o homem pode casar. Aí ela diz: o homem pode? Sim, de novo. Aí eles tocam assim: ah, o homem pode, eu vou largar minha mulher, né, como alguém me disse esses dias. Não, irmão, pode casar quantas vezes quiser, pode casar até uma vez por ano se quiser, né, ou mais, né? Diz: onde você viu isso? Minha Bíblia não diz isso, nem o irmão Brana ensina. Ele diz que pode nesse caso aí. Veja bem, nesse caso sim. Porque em Mateus 19, 9 diz: eu vos, porém, digo que qualquer que repudiar ou deixar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outro, está em adultério. E o que casar com aquele que foi repudiada, também comete adultério. Então não há outro caminho. Por isso que, quando João Batista estava aí pregando, ele disse: adúlteros e adúlteras, né? Geração de adúlteros. Essa é a geração de adúlteros. Aí vocês dizem: mas como adúltero, irmão? Porque estão casando aqui, descasando lá, casando de novo aqui e assim por diante, né? Olha só, em perguntas e respostas no livro de condutas e doutrina da igreja, de 62, começando no parágrafo 28, ele diz assim: agora, a primeira pergunta encontrada, eu creio, em 1 Coríntios, no 7º capítulo e ao 15º verso. Dessa forma que agora nós tentaremos ir nessa escritura para ver com que isso aparece e ver se podemos ajudar essa preciosa pessoa que está fazendo a pergunta. Ele faz a pergunta aqui: mas se o descrente se aparta, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, né? Isso está em Coríntios. Aí aqui a pergunta. Agora a pergunta que eles fizeram: então, irmão Brana, isso significa que uma irmã ou um irmão está livre para casar de novo? Quer dizer, ele está mostrando aqui: tem um casal, vem para a igreja, vamos dizer. Um se aparta e outro fica. E, né, uma coisa desse gênero aí. Então ele pergunta: então significa que o irmão ou a irmã está livre para casar de novo? Olha só a resposta: não. Mas estavam no mundo lá, não sei o que, mas vier para a igreja, um deixou e outro ficou, pode casar de novo? Não. Ele dizendo, 29. Vê você não capta a sua pergunta ali, o que está ele dizendo? Eles não estão livres. Vê, isso faria uma contradição na escritura, e as escrituras não se contradizem a elas mesmo definitivamente. Então, agora, você pode pegar a escritura, dizer algo que você deseja que isso diga para se ajustar aos seus pensamentos, porém você tem que tomar o pensamento do que eles estão falando. Então ele está mostrando: não pode pegar a escritura e querer que a escritura fale conforme o teu pensamento, tem que ler e tomar a escritura como elas estão dizendo. Então ele fala que não há contradição na Bíblia De nenhuma maneira. Eu estou só resumindo aqui, você pode ver isso no livro de perguntas e respostas, né? Aí vem outra pessoa fazer pergunta. Está um irmão, uma irmã no Senhor, podem casar ou casar-se novamente e estarem livres se eles deixarem suas companhias para se casarem novamente? Não. Veja, um irmão ou uma irmã no Senhor, falando de crente, podem casar ou casar novamente e estarem livres. E se eles deixam suas companhias para se casarem novamente? Não. Eu estou repetindo isso aqui, porque isso é uma pergunta que fizeram para o Mombrana, e eu vejo hoje dentro da mensagem onde eles liberam as mulheres para casar e os homens para casar de novo. E ele disse que não. Veja, vamos tomar no verso 10 aqui. Todavia, os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Isso é mandamento do Senhor. Não a deixe também. Mas se deixar, tem que ficar só. Mas eu vos digo, aos outros digo eu, não, Senhor, vê, se algum irmão tem mulher descrente. Agora vigie o seu tema, vê? Então você prossiga lendo através daquilo. Prossiga lendo antes disso, através do capítulo, e você encontrará o que eles pensavam. Se nós casamos com uma mulher, e ela, eu tenho casado e me torno um crente, e minha esposa não era crente, eu a repudiarei. Não é isso. Você não pode fazer isso. Simplesmente vai repudiar porque ela não é crente. Você veio para a igreja e ela não quis ser crente. Ou ele ou ela. E se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Aí está, não devido ao casamento, mas isso devido à incredulidade. Não se case novamente, vê, permaneça com ela. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, correto? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Agora, se o descrente diz, eu não vou viver com você mais tempo. Você tem se tornado uma cristã. Para um homem diz para sua esposa, porque você tem sido salva e tem saído do mundo onde uma vez nós estávamos, íamos nos bailes e coisa mais, né? Vou lhe deixar. Agora, não há nada que você possa fazer acerca disso. Aparte-se. Ou uma mulher diz ao seu marido, eu não vou me misturar com aquele bando de santo rolador, eu não vou fazer isso, eu me separarei de ti e te deixarei. Você não deixa a igreja, você a deixe partir. Então, não deixe a igreja, deixa que ele vá, ou ela. Um irmão ou uma irmã não estão sob servidão em tal caso como esse. Se a companhia está lhe repudiando e deseja apartar-se por isso, você somente não tem que se agarrar neles. Se eles estão desejando lhe deixar, e eles vão lhe deixar pela causa de Cristo, aparte-se deles. Porém, não podem casar-se novamente. Não pode. Ah, mas eu... Porém, Deus nos tem chamado para a paz. Agora, ele repete. Agora, não que você possa casar novamente. Ele já tem estabelecido isso. Porém, você não tem que viver com um marido incrédulo, uma esposa incrédula, se eles não desejarem. Pode viver sem eles, mas não casar-se novamente. E se eles estão desejando, bem, agora você vai à igreja e você deseja ir ali, e esse é o seu problema, você deseja ir à sua igreja, você vá adiante para mim, eu não creio nisso. E eu não farei nada por você, eu não permanecerei no seu caminho, vá à frente. Então, você somente permaneça ali, não sabendo que a sua vida santificada santificará aquele crente porque eles creem. Vem de ambos os lados, homem e mulher. Quer dizer, se o marido ou a esposa não ficar crente e ele consente viver, o santo vai santificar o incrédulo, né? Ficam santificados. Porém, agora somente diz, eu, irmão Brana, eu estou casado, e minha esposa é uma descrente. E aqui existe uma irmã que eu posso me casar, uma irmã espiritual, né? Eu vou deixar essa primeira e me casar com aquela. Olha só a resposta do Umbrano. Oh, não, não, definitivamente não. Seu voto é até que a morte separe. Não há mais nada no mundo que lhe permita casar na Bíblia. Até que a sua companhia esteja morta, correto? É o único fundamento. Não existe definitivamente casar de novo em nenhum lugar, exceto uma companhia morta. Isso é tudo. Né? E você não pode fazer isso se contradizer a si próprio, dessa forma. Leia os versos que estão na Bíblia. Então ele mostra que não há, não tem fundamento, a não ser no caso que Jesus diz, é fornicação. Então o homem pode. Tá? É, eu vou só tocando no geral, né, para você ver. Né? Então, ele corrigiu com esse ensinamento os próprios ensinamentos denominacionais e ampliou essa luz para os crentes, para que os crentes não caíssem nesse artigo. Infelizmente, nós vemos hoje ministros e tudo mais entrando nessa mesma interpretação particular deles para poderem pecar, como se eles vão se livrar do julgamento. Eles já vão perder o rapto, né? Eles já não vão estar, já são guias de cego, estão conduzindo o rebanho para as trevas, porque se o pastor casa 4, 5 vezes, os membros, todo mundo vai querer casar também. E eles têm que liberar todo mundo, e todo mundo vira em adúlteros, né, e adúlteras. Né? Aleluia. Então, ele não mudou as escrituras, ele não disse agora vocês podem, porque eu já ouvi pessoas dizer, não, ele disse que pode, sim, podem, em que caso pode? Qualquer caso, porque eu já vi pessoas, homens, né, crentes, deixar mulheres santas que nunca pecaram, porque ela é velha agora, ela está feia, e o irmão Brad disse que pode. Aí eles pegaram umas outras novas, podes, da mensagem. São adúlteros. Não importa o que eles digam, deixam de dizer, isso é a Bíblia. Porque se podem, então não tem que pegar essa Bíblia e jogar fora e não existe mais pecado. Por isso que pregam que não há mais pecado. Porque aí podem pecar à vontade. Então, depois que nós conhecemos a verdade e nós entrarmos nesse pecado, então o pecado se torna imperdoável. É, às vezes acontece isso, né? Então há casos difíceis, às vezes em pessoas que foram enganadas pelos seus pastores. Os pastores disseram que podiam casar, depois eles conheceram a verdade, aí o que vão fazer? Eles têm que permanecer assim, eles foram enganados. Agora vocês que estão aqui, vocês que estão na internet, vocês não estão sendo enganados, vocês estão sendo esclarecidos com a verdade, né? Aleluia. Há casos, né, irmão? Eu vou dizer algo aqui, porque senão eu vou fechar demais a porta, né? Mas não vou entrar muito nisso, porque são casos que têm que se verificar. Há casos que a mulher, veja bem, ela até pode casar também, de novo. Quando, veja bem, quando houve uma mentira, por exemplo, se um homem casado enganou ela, dizendo que sou solteiro e fez ela se casar, depois foi descoberto que era casado, né? Então aquilo não valeu, aquilo foi um engano. Quero que você mostre, para você ver isso. Há casos que acontece isso. Às vezes o cara é um safado sem vergonha, um casado, já está todo com a vinha, mas ele vem em mente e engana a pobre mulher, né? Ou a moça, né? E a moça, por não vigiar ou não se apegar no Senhor, cai no balaio do diabo, né? Cai nessa esparrela e o cara só veio para destruir ela. Então aquilo não é válido. Quero deixar assim para os irmãos entenderem um pouco. Há casos e casos, por isso que eu já li lá no começo, já falei para vocês, há casos que tem que ser anulado porque houve uma mentira ali, não houve uma verdade, foi um engano, né? E às vezes, como foi, o homem pode ser enganado, em alguns casos a mulher também pode ser enganada. Então aquilo foi um falso voto, foi uma mentira e ela caiu em desgraça, né? Aleluia. Mas o maior desgraça são os falsos ensinadores dizendo que pode fazer, né? Trazendo desgraça, trazendo destruição para centenas ou milhares de famílias, né? Aleluia. E é a mesma coisa que esses falsos ensinadores tem trazido heresias como o novo nome é Brana, os trovão disseram Brana, e tanta bobagem. É os mesmos que liberam as mulheres, vão, pode casar quantas vezes quiser, né? Aleluia. Outra heresia que diz assim, não há mais sangue no altar, né? Que a gente pode pecar à vontade, que agora não tem mais sangue, Jesus já veio, e tanta coisa. E para mim isso é pregação do diabo mesmo. Veja perguntas e resposta número 3, em 64, ele diz assim, alguém pergunta para ele, agora se o tempo cessar quando os selos forem abertos, então se o tempo cessou quando os selos foram abertos, então o milênio é também, então o milênio é também terminado, não é? Aí ele responde, não, o tempo não terminou quando os selos foram abertos. Confundiram isso, o que aconteceu, os mistérios foram revelados, não que o tempo cessou. Então eles pregam assim, ele abriu o selo, terminou. Terminou, não tem ninguém lá no céu, não tem mais nada, Jesus já veio, já não sei o que, isso, estamos no milênio, outros estão nas bodas do cordeiro, já terminou. Veja, ele está respondendo, eles confundiram, os mistérios foram revelados, porém o tempo não cessou. Continua o tempo, está revelado, mas não terminou o tempo, né? Observe atentamente, ele diz, rode a fita, né? Isso está na mensagem, perguntas e resposta número 3. Se não tem mais intercessão, desde 63, quando abriu os selos, quando o irmão Brando diz, ah, os mistérios já estão tudo terminado, abriu os selos, foi revelado, terminou. Então não há mais intercessão. Então por que ainda em 65, né, 26 e 4, 65, na mensagem provando a sua palavra, ele diz assim no parágrafo 215, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele diz, ele é o sumo sacerdote sentado ali para fazer intercessões baseado na nossa confissão. Então ainda há um intercessor lá. Como não tem ninguém lá? Tá? Aleluia. Tá? Também pergunta, resposta número 3, ele diz aqui, eles querem vir para a igreja para a perfeição. Vem que nós tenhamos companheirismo um com o outro aqui na igreja, mas a perfeição vem entre nós e Deus. E o sangue de Cristo é que nos aperfeiçoa no Espírito Santo. Isso em 64, ele está falando que existe sangue que aperfeiçoa. Eles dizem, não tem mais. O sangue está na palavra, sei que está na palavra. Também na mensagem acusação, depois da abertura dos selos, veja, que o irmão Brana disse que os mistérios foram revelados, mas o tempo não cessou, nem o tempo da intercessão ainda cessou. O irmão Brana disse bem claro que isso termina quando se dá o rapto, termina a intercessão pela igreja. Mas existe uma coisa que eu quero dizer para você, que aquelas pessoas que serão salvas no dia do juízo, eles receberão a misericórdia no sangue de Cristo ainda. Quer dizer, o sangue ainda continua lá adiante ainda. Acusação 108. E Cristo é o Cordeiro de Deus provido para o sacrifício. E hoje só há um lugar onde Deus se encontra com o homem. É sob o sangue de Jesus Cristo. E esses que pregam que não tem mais? Onde eles se encontram com Deus? Se não tem mais sangue. Ele continua. Qualquer outro lugar está condenado. Deus nunca o ouvirá. Você pode produzir toda classe de emoção, todo ismo, agitar, pular e assim por diante. Deus não se encontrará com você a não ser sob a proteção daquele sangue. Então, há sangue, sim. Há sangue no propiciatório. E também na mensagem, as festas da trombeta, também depois da abertura dos selos, 19 de julho de 64, ele diz, você diz que a igreja tem que se passar pela perseguição para a perfeição. Ele diz, o sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Se não tem sangue, então como vai ser essa noiva aperfeiçoada? Então são um monte de heresias e coisas parecidas, né? Mas aqui outra coisa que eu quero anunciar aqui também é sobre onde se forma um casamento, né? E veja bem, às vezes tem pessoas que dizem, irmão, eu não... Não estou bem casado, nunca fui. Vamos ver isso aí. Perguntas e respostas também do livro de Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, de 64. Né? Ele diz assim: irmão Brana, o que é significado de uma anulação? As pessoas são livres para se casar ou isso é só outra palavra para divórcio? Eu gostaria de um pouco de informação sobre isso. Seguramente eles estão casados, contanto que eles façam aquele voto, eles estão casados. Então, quando um homem e uma mulher fazem um voto, não importa se eles foi feito isso na frente do juiz, se foi feito na igreja, ou onde que foi feito esse voto, se foi lá na casa dele ou da casa dele, foi na rua, eles fizeram um voto para um, para o outro. Então, aquele voto já está determinado diante do Senhor que eles estão casados. Exatamente. Se um menino prometer para uma menina a se casar sob uma boa fé, porque às vezes eles prometem de má fé para conquistar, para deturpar, então aquilo não é válido. Ele salienta aqui, se um menino, um moço, vamos dizer, um menino, uma menina, e fazer um voto um com o outro de boa fé, aquilo é correto, é uma boa fé, né? Se casar sob uma boa fé, ele está comprometido com aquela menina. Ele está da mesma maneira como se estivesse casado com ela. Não estão unidos, mas o voto já simboliza o casamento. A única coisa que a lei faz é dar uma conta de direito para viver junto. É isso que a lei faz, a lei dá um papel, né, para evitar de ser marido e mulher consensuais, para não viver assim, amigados, né? Mas quando um homem fala para uma mulher: eu, querida, me casarei contigo e te aceitarei para ser minha esposa, e você aceita, ele está casado. Está casado. Aí vem as formalidades, se é um cristão, vem a formalidade de chegar para receber a bênção, a confirmação correta, da maneira correta, né? Ou a lei. Mas eu estou lendo aqui, porque às vezes a pessoa faz isso e não precisa nem estar na igreja. Ele fez isso, ele fez um voto. Aquele voto, diante dos olhos de Deus, ele casou. Está casado, né? Então, seu voto é sagrado, ele diz. Isso é o que te casa de qualquer maneira, é o voto. Nem é o pastor que faz o casamento. O teu voto já amarrou aquela coisa. O pastor vai oficializar aquele voto já feito, né, perante Deus, para que toda a sociedade, os irmãos, todos possam interagir e dizer: agora sim, eles podem viver junto, né? Mas o voto já estava feito. Não há nenhum pastor que pode te casar, nem magistrado, nem qualquer outra coisa. É o teu próprio voto a Deus e para este homem. Eu faço esse voto para esse homem, fizemos os votos, né? Aleluia. E fizemos isso perante Deus. Normalmente a pessoa já pensa em Deus também, né? Então isso é válido. Quando você prometer, você está casado. Vocês estão entendendo aqui, irmão? Então alguém disse assim: não, irmão, eu não casei lá, nenhum juiz me casou, nenhum pastor me casou, e agora minha mulher, meu homem está velho demais. E não, você deu um voto, em algum lugar você deu. Porque ninguém vive junto sem um votinho, né? Tu já viu alguém viver junto e não deu voto nenhum? Eles deram voto, né? Na mensagem Companheirismo, ele diz assim: você não pode se casar sem um acordo. Você não pode ter uma esposa sem alguma classe de acordo. E aquele acordo está baseado no seu voto. Então há sempre um acordo consensual. Os dois se concordam, viver, eu te amo, te quero, eu te quero, vou viver até a morte, né? Às vezes nem é o pastor que faz, nem até a morte te matar, né? Eles fazem lá e Deus carimba aquilo, amém, estão casados, aleluia. Agora no ministério também, aqui eles fazem na pergunta e resposta também de 64, parágrafo 80, eles dizem: irmão Brana, é isso, uma pessoa que tem uma vida, um companheiro divorciado e se casou novamente antes de vir a mensagem para ser ministro, Bem, Timóteo 3:2, se você deseja isso num papel, Timóteo 1:6, eu escrevi isso num papel, eu desejo que você leia essa pergunta. Se um homem deseja ofício de bispo ou de pregador, de pastor, ou alguma outra coisa na igreja, ele tem que ter somente uma esposa, isso é correto. Um ministro. Agora, isso é em Timóteo 3:2, Tito 1:6, Tito, sim, correto. Agora, note que a Bíblia diz que aquele homem que é um ministro na casa de Deus terá uma esposa, uma só, é ministro, pastor. Então, veja que nós sabemos que a mensagem é contra um pastor casar com uma mulher tocada por outro homem também. Está na mensagem casamento e divórcio, 221, 253, 254, 255 e assim por diante. Ele diz assim, não há ministro que possa se casar com uma viúva, vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem, procurem Levítico 21:7 e Ezequiel 44:22. Isso lhe mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. Esse tipo é da Virgem, noiva do Senhor Jesus Cristo, porque eles manuseiam o fogo de Deus, o sacerdote e os filhos de Arão. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada, ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote não podia casar somente com uma mulher e ainda se fosse virgem, né? Então, ele fazendo uma comparação, que nos dias de Salomão havia outro tipo de dispensação, existia poligamia, hoje não existe mais, mas o sacerdote, desde aqueles dias até hoje, ele somente pode ter uma só mulher, não pode ter sido tocado por outro homem, não pode ter, eu casei, recasei lá no mundo umas duas, três vezes, tive isso, aquilo. Mas Jesus te perdoou todos os pecados, irmão. Perdoou, irmão, mas fica sentadinho, vai fazer outro ofício, mas para sacerdote não, já é outro ofício, tem requisito, né? Aleluia. Então, o sacerdócio é um requisito à parte, não tem nada que ver com salvação, né? A salvação é, Deus pode perdoar a pessoa mais miserável de todos, mas isso não quer dizer que ele vai ser um pastor, porque não tem como ser, né? Tem ministros equivocados e creem que podem pecar. Na mensagem influência, já estou quase no fim. Todos conhecemos os grandes homens de Deus no campo, os quais têm chegado a tal ponto que têm suas congregações inteiras ao redor e se sentem impecáveis. Creem que podem até pecar e não ter que dar razão ou satisfação nenhuma. Conhecemos ministros que têm tomado o caminho equivocado. Em muitos casos é porque se sente protegido e diz, o povo não me pedirá razão de nada. Pode ser que o povo não, meu irmão, mas Deus sim vai pedir conta. Tu terás que responder diante de Deus. Como ministro, nunca deverias tratar de enganar o povo. Então esses ministros estão mal e aí querem enganar o povo, que não faz mal, isso, aquilo, aquele outro. Então já são falsos, né? Não importa o quanto ele possa gritar, saltar e dar palmadinha nas costas dizendo que maravilhosa mensagem. Tu deves ser um servo de Cristo, te manter fiel à palavra, porque a palavra se refletirá através de ti. E tu vais influenciar alguém mais que está observando a tua vida. Isso é igualmente para os jovens como também para o homem de negócio. Então, não há escusas. Nós temos que permanecer com o que diz a palavra de Deus. E eu estou fazendo isso para gravar, para estar nas fitas, nos CDs, na YouTube. É uma parte resumida, mas é a base para que essas mentiras que estão sendo proferidas aí, que está tudo libertinagem, isso, aquilo, isso não existe. Na Bíblia, não. Os pessoal estão criando outra Bíblia, né? Aleluia. Nós vemos até, inclusive, você sabe que lá na coroa, lá no Vaticano, tem várias citações escritas assim, Vigaris Filii Dei, e outros dizeres também. Eu tenho um estudo disso na internet, né? E lá diz, Vigaris Filii de Deus, é vigário, né? Substituto do Filho de Deus. Está no lugar do Filho de Deus, tá? Vigaris Filii de Deus no lugar do Filho de Deus. Então, por isso, o Papa se sente ou pensa que tem autoridade de perdoar pecados. Então, as pessoas vêm lá e ele perdoa tudo. Esse mesmo espírito está dentro da mensagem. Tem pastor que disse, não importa que a pessoa vem, eu estendo misericórdia e perdoo. no lugar de Cristo. Se isso não é o próprio espírito catolicismo, então eu não sei o que é catolicismo. Catolicismo, o padre, ele perdoa os pecados. E na mensagem o pastor perdoa os pecados e tu está livre para ir porque agora não há mais pecado. Está no lugar de Cristo? Qual a diferença dele e do Papa? Nenhuma. Tudo igual. Mesmo espírito. Eu não posso perdoar pecado. Como eu vou perdoar o pecado de outros? Eu posso perdoar um irmão que me peca contra mim. A Bíblia diz que devo perdoá-lo se ele pedir perdão. Amém, irmão, te perdoo. Algo que ele fez contra mim, mas eu dar autoridade, eu perdoo os pecados. Vou trazer uma varinha aqui, um galhozinho cheio de largar aguinha assim, tão perdoados. E catolicismo de novo, né? Aleluia. A situação está assim, né? Alguém tem que falar a verdade, alguém tem que ir contra essas coisas, né? Você sabe que eu tenho uma má fama, né? Que eu sou vilão, eu sou demônio, sou tudo que é coisa feia, né? Sou ridicularizado, sou desprezado, sou maltratado, né? De tudo quanto é irmãos da mensagem ou não da mensagem, por causa da minha posição com a palavra. Eles me chamam de demônio porque eu creio no que está escrito na Bíblia. Não, mas não é assim. Bem, então como é? Se não é bem como está ali escrito, então como é? Não, tem outra interpretação. Não, eu vou ficar com o que está escrito. Não, então tem um demônio. Bem, para ti eu sou. O que eu vou fazer? Não tenho. Não vou mudar a tua opinião. Mas isso mostra a fúria do inimigo porque não querem que fale a verdade, diga a verdade. Eu tenho um compromisso com Deus de trazer a verdade e salvaguardar os filhos de Deus para que não sejam enganados. Não quero chegar na presença de Deus como um enganador, como um que não disse a verdade. Quero chegar lá e dizer: bom, fiel, foste tu, trouxe o que tinha que falar mesmo. Chegar lá, porque como tu enganou todo mundo lá? Ah, mas eu pensei que eu tinha poder de perdoar pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus tenha misericórdia de cada um de nós para que não venhamos cair nessa situação, né? Inclina sua cabeça enquanto fizemos uma oração. Amado Deus e Pai, a tua palavra foi proferida nessa noite e cremos pela fé que o grande Espírito Santo tem repartido esse ensinamento que é essencial para a salvação de muitos, para a preservação de alguns em tua palavra e no teu caminho. Aleluia, eu sei que tu, Senhor, é poderoso para nos ajudar a andar corretamente e viver corretamente. Aleluia, tua graça é que nos basta. Dá a tua bênção a cada um, nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você que veio aqui nessa noite, que precisa de Cristo. Talvez você veio aqui e está em necessidade de Cristo. Você tem necessidade de Deus. Você veio aqui cansado, oprimido, com problemas diversos, né? Atribulado. Eu quero convidar você a entregar toda a tua vida a Deus, todos os teus problemas a Deus, entregar a toda a tua situação ao Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é mais que poderoso para operar na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E nós queremos orar por você. Passe à frente, também vamos orar pelos pedidos de oração que estão no livro, que são muitos, e outros pedidos mais, tá? Aleluia. Dos enfermos, doentes e diversos tipos de problemas que se encontram nesses pedidos de orações. Vou pedir para os dois ministros que estão aqui, aleluia, nos ajudarem em oração. Aleluia, impondo as mãos também. Tenha fé. O que eu estou falando aqui, irmão, não é para aqueles que nunca ouviram nada, né? Isso aqui eu estou trazendo ensinamento para os que têm já entendimento. Se a tua vida não está correta, Deus é poderoso para te salvar e trazer para o caminho, né? Basta você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E Deus lhe dará uma vida nova, uma vida abençoada. Incline a sua cabeça enquanto oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nessa gloriosa noite, queremos levantar nossa voz em oração para que cada vida que está aqui, Senhor, possa alcançar a Tua graça e a Tua misericórdia. Oramos, ó Deus, para que os enfermos sejam curados e que o Teu Espírito Santo desça sobre cada um deles. E eles sejam renovados, Senhor. Aleluia. Se há algum, Senhor, que está abrindo o coração para a salvação, que ele venha a ser salvo pelo santo poder de Deus. Desmancha toda obra do maligno, desmancha toda obra das trevas, todo demônio da doença, todo demônio que tenha aprisionado essa vida, que ele saia agora em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que todos os espíritos malignos saiam dessas vidas. Ordeno que eles saiam e eles sejam livres para servir a Deus, libertos do sofrimento e sejam beneficiados com as Tuas bênçãos, Senhor. Dá a Tua graça e a Tua bênção para cada homem e mulher que está aqui. Que a Tua glória, a Tua graça e a Tua unção seja sobre cada um, Senhor. Desce a Tua unção agora sobre esse irmão, sobre esse filho, sobre essa filha de Deus, e glorifica o Teu santo nome, porque estamos orando na autoridade do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Estenda agora as Tuas mãos e realiza a Tua obra de uma maneira especial, porquanto nós oramos, ó Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, ordenando que a doença, o mal, essa coisa que aflige essa vida, seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, o mal, aceitamos somente a bênção do Senhor, o benefício do Senhor, a vitória do Senhor. E em nome de Jesus oramos para que todos sejam beneficiados. Amém, amém. Que Deus abençoe você com essa oração. Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer, eu creio, Senhor. Pode passar para o seu lugar enquanto o irmão canta um hino, em nome de Jesus.
Então cantamos e adoramos. Ré maior, irmão.